A gente fala agora sobre um tema essencial para a nossa segurança. O programa Celular Seguro, lançado pelo governo federal, está ampliando as ações para combater o roubo e o furto de celulares, reduzir a sensação de insegurança e enfraquecer o mercado ilegal desse dispositivo eletrônico móvel. Agora, com alertas automáticos enviados pelo WhatsApp, qualquer celular cadastrado como roubado, furtado ou perdido, que tenha o chip trocado, receberá um aviso. E eu converso ao vivo agora com o Dr. Guilherme Guimarães. Ele é advogado especialista em direito digital e proteção de dados aqui no CBN Curitiba Primeira Edição, para dar detalhes de como essa ferramenta funciona, como as pessoas podem utilizá-la e, para se proteger, quais as dicas, né, essenciais para prevenir que alguém aí acabe se tornando vítima de redes criminosas de receptação. Bom dia, doutor. Muito obrigado por aceitar falar com a gente aqui no CBN Curitiba Primeira Edição.
Bom dia, agradeço pelo convite e bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, doutor. Vamos para a primeira pergunta, então. Eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre esse programa. Como a criação dessa iniciativa, o Celular Seguro, pode impactar diretamente a segurança digital dos cidadãos? Você acredita que essa ideia realmente vai funcionar?
Eu acredito, porque é uma iniciativa que iniciou, se não me engano, lá em 2023, ganhando força, e isso vai inibir bastante as ações de furto e roubo, porque quem receptar um celular que tem esse aplicativo, ele terá sérios problemas, porque ele receberá um alerta dizendo que aquele celular foi parcialmente totalmente bloqueado, ou seja, virou peso de papel, orientando ele a que apresente a nota fiscal, ou, se ele não tiver nota fiscal, que leve à delegacia mais próxima. Então, com certeza vai impactar nesse universo, né, de furto de celulares, porque a pessoa que receptar um celular, comprar um celular furtado, ela terá sérios problemas com a justiça.
Pois é, isso é importante ressaltar também, né? Como que funciona o sistema de alerta via WhatsApp para esses celulares roubados e furtados, né? Quais são essas etapas que os usuários devem seguir ao receber um aviso?
Então, você baixar o aplicativo, né, pela Apple Store ou Google Play, né, e fazer o cadastro da pessoa de confiança, né? E se tiver qualquer tipo, se seu celular for furtado, você acionar bloquear parcialmente ou totalmente o celular. E a pessoa que for adquirir o seu celular, né, por vias ilícitas, né, assim que ela colocar um chip e instalar o WhatsApp, ela vai receber um alerta: olha, esse celular foi objeto de furto, né? Então, ou apresente nota fiscal comprovando que você adquiriu ele ilicitamente, ou, caso contrário, leve uma delegacia mais próxima. Então, é por isso que eu falo que isso vai ajudar bastante na redução da comercialização de dispositivos furtados, é porque, como eu falei, a pessoa que adquiriu isso, não conseguir comprovar que adquiriu ele do proprietário original, de maneira lícita, que é a nota fiscal tudo certinho, ela vai responder junto com a pessoa que furtou esse celular, né? Então, ou seja, ela vai ter sérios problemas com a justiça.
Pois é, e olha só, uma informação que eu trago aqui: segundo o governo federal, com o programa Celular Seguro e os alertas de WhatsApp, o Paraná registrou queda de 3,3% em furtos de celulares entre os anos de 2022 e 2023. A intenção desse programa é justamente ampliar a recuperação de aparelhos roubados e furtados e enfraquecer o mercado ilegal desses dispositivos. E aí eu pergunto para o senhor, doutor, a troca do chip, ele é um elemento que pode desencadear, então, esse alerta de segurança. Como que isso pode, então, ajudar a combater o mercado de revenda desses celulares roubados?
Pelo simples fato, você vai ter que comprovar, né, que você adquiriu licitamente, ou seja, tem nota fiscal daquele celular, ou se você adquiriu por meios usos, você vai ter que levá-lo na delegacia. E o dono do celular, ele pode bloquear parcialmente ou totalmente, né? Se ele selecionar o bloqueio total, o celular, ele vira um peso de papel, ou seja, não tem mais como utilizar. Nem o próprio proprietário do celular, se ele recuperar o dispositivo, ele vai conseguir mais utilizar o aparelho, né, com informações do próprio Ministério da Justiça. Então, você vai jogar dinheiro fora, né, se você adquirir o celular sem nota fiscal, né, que foi obtido por meio de furto, roubo, né, e você vai jogar dinheiro fora. Por isso que vai diminuir muito essa questão até no número de furtos, né, e também da compra de celulares nessas condições. É porque a pessoa que comprar hoje um celular furtado, ela vai assumir um risco muito grande, né, por conta desse novo aplicativo. Novo aplicativo não, dessa nova funcionalidade.
Evidentemente. Então, doutora, além disso, eu queria perguntar também quais são os principais riscos legais, o senhor até falou, né, que a compra de um celular de segunda mão pode trazer problemas. Então, quais são esses riscos legais quando a pessoa adquire um celular sem verificar a situação desse aparelho?
Você acaba podendo até incorrendo um crime de receptação e de objetos de furto, entendeu? Então, se não me falha a memória, acho que é de 1 a 4 anos de detenção, né, e pagamento de multa. Então, você vai ter sérios problemas que até se você estiver procurando emprego, isso pode até prejudicá-lo nessa busca de uma nova atividade. Porque se a empresa, dentro da natureza da sua atividade, fizer uma busca de antecedentes criminais, vai aparecer isso. Então, imagine, você adquiriu lá no celular objeto de furto, né, não devolveu na delegacia, tentou burlar as regras e você foi pego e você agora está respondendo criminalmente por isso. Então, a pessoa tem que pensar, não uma, mais duas, mas 30 vezes antes de adquirir um celular hoje do objeto curto.
Sim. Doutor, outra pergunta também, né? O programa, ele é essencial para proteger também, aliás, essencialmente, né, proteger os consumidores de boa fé, evitando que pessoas que compraram celulares de forma legítima sejam eventualmente responsabilizadas, né? Então, esse programa, assim, se a pessoa compra sem saber que está eventualmente sendo receptador, né, ela também, o programa, ele é importante nessa questão também, né, da pessoa ela não virar o culpado da história, né, digamos assim.
Exatamente, então você tem que se documentar, pedir um recibo, né, pedir a nota fiscal, pedir a caixa do aparelho, né? Então, se resguarde. Você quer adquirir um aparelho usado, né, inclusive eu sei que tem lojas que vendem aparelhos usados, né, obtenha a nota fiscal, obtenha um recibo assinado pela pessoa, tente se resguardar o máximo possível com documentos, né, porque se, porventura, você viesse procurado por conta do celular que ele foi efetivamente roubado e você adquiriu sem saber, né, você tem como comprovar que não, eu tenho nota fiscal, que eu comprei em tal loja, ou a pessoa que me vendeu tem o recibo, porque não tem mais nota fiscal original, entendeu? Então, se você ainda seguir nessa linha de adquirir um celular de segunda mão, né, se resguarde documentalmente, né, obtenha recibo, peça uma nota fiscal, peça a carta do aparelho, porque geralmente as pessoas guardam a caixa do aparelho, né? Geralmente, né? Então, se a pessoa já não tem, já é um indício que você já tem que acender o sinalzinho de alerta. Se não tem no final original, também é outro indício que você tem que acender o sinal de alerta. Mas, de todo modo, se documente, né? Para que, se você for chamado numa delegacia, você tenha toda documentação de que você adquiriu boa-fé e não tenha ciência nenhuma de que a pessoa era um pé de roubo.
Sim, nós estamos conversando com o Dr. Guilherme Guimarães, ele é advogado especialista em direito digital e proteção de dados. E eu sigo aqui com mais uma pergunta, doutor. Além do aplicativo celular seguro, que o pessoal pode baixar, colocar no seu dispositivo, que outras medidas preventivas os cidadãos podem tomar para evitar a compra de celulares de origem duvidosa?
Os dispositivos, por natureza, eles têm, dependendo da sua, da Apple, Samsung, tem uns códigos que você digita que obtém o endereço e-mail, que seria como se fosse o chassi do carro, né? Então, obtém esse endereço e-mail, tá? Guarde ele num lugar seguro, coloque o bloqueio de tela o menor tempo possível, tá? E porque se o celular for curto, qualquer coisa do gênero, você tem o código e-mail para que a operadora possa bloquear de vez o aparelho. E se você colocar o bloqueio de tela, se ele for furtado, o celular já vai desligar e ele não vai ter acesso à maioria dos aplicativos, o padrão, né? Então, são pequenos cuidados que você tem que ter para se proteger.
Sim, e além disso, doutor, outra pergunta. Quais são as principais falhas que as pessoas cometem ao tentar se proteger no ambiente digital?
As principais falhas?
Exatamente.
É justamente conseguir esses pontos que eu mencionei. Ficar se expondo demais nas redes sociais, enfim, na internet, ficar andando com o celular falando, vendo vídeos ali na rua, porque isso é um risco tremendo, né? Então, se expor demais, eu acho que é um dos riscos, dos maiores riscos hoje que as pessoas enfrentam, né? Excesso de exposição, ficar caminhando pela cidade ali, totalmente distraída, olhando o celular, porque isso é um prato cheio para o bandido. Então, quando você estiver caminhando, se segure um pouquinho, guarde o celular no seu bolso, né? E quando você entrar no lugar que garante uma determinada posição, aí utilize o dispositivo, mas não evite atender ligações, utilizar o celular do trajeto que você esteja a pé. Inclusive até no carro, porque de repente o bandido pode ver que você está utilizando o celular e pode quebrar o vidro e pegar o seu celular. Ou se você tiver de vidro lá e pegar o seu celular. Já temos vários casos nesse sentido. Então ter essas pequenas precauções para evitar qualquer tipo de dor de cabeça.
E como que a gente pode educar mais efetivamente os usuários sobre a segurança digital? Falta essa educação também?
Falta. Eu acho que, por exemplo, vocês estão de parabéns com essa iniciativa, porque já ajuda bastante levar o conhecimento das pessoas. Então, a imprensa, vários canais de hoje de comunicação, tem que utilizar o seu poder de levar o conhecimento para a população, para justamente levar essas dicas de segurança para que elas consigam internalizar e levar isso para o seu dia a dia. Então, são pequenas ações que fazem a diferença.
Muito bem. Para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, doutor, qual seria a sua recomendação para quem já foi vítima de roubo ou furto de celular, em termos de ações imediatas ou até mesmo se prevenir no futuro?
Uma dica que eu dou é o celular, ele tem como fazer a busca, né? Tem o próprio o celular da Apple, inclusive até o próprio aplicativo do governo tem como você buscar o celular. Não faça isso. Faça o boletim de ocorrência, né? Se tiver essa oportunidade de acompanhar o celular, deixe que a polícia faça isso, né? Porque de repente você quer, naquela ânsia de que está esperando, você pode ser levado para um ambiente extremamente perigoso. Aí sim a coisa pode escalar para o nível que é bem perigoso. Então, faça um boletim de ocorrência, leve para a autoridade policial que ela tome os encaminhamentos devidos. Não tente recuperar o celular.
Tá certo, então. Nós conversamos com o Dr. Guilherme Guimarães, advogado especialista em direito digital e proteção de dados. Doutor, muito obrigado.
Eu que agradeço. Estou sempre à disposição.